Está conosco aqui um produtor cinematográfico, um cineasta, um jovem que tem muita experiência, e ele vai conversar com a gente aqui sobre um filme que ele fez com 3 etapas nos Jogos Mundiais Indígenas em Palmas, no Tocantins. Conta a história aqui para nós, é o Daniel Paranaíba. Muito bom dia, Daniel.
Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. É um prazer falar contigo aqui, um prazer falar com... esse povo maravilhoso que vive na Amazônia. Bom dia para você que está aí, ribeirinho, indígena. É um prazer estar falando com vocês agora.
Parece que você está lá, né, rapaz? Você é ribeirinho, parece que você está lá em Mato Grosso agora, olhando aquelas árvores frondosas, né? Aquele povo perfeitamente integrado à floresta. Bom demais, né, Daniel?
Bom demais. Quem me dera estar lá agora. Quem me dera poder estar lá agora na beira do rio.
Que beleza. Você até parece que se assemelha muito com os índios, né, rapaz? Você nasceu aqui em Brasília? Não, você é moreno, do olho grande, só a barba, que índio não tem muita barba, né? Mas você até parece muito. Você nasceu aqui em Brasília mesmo, Daniel?
Sou brasiliense.
Conta um pouquinho da sua história. Por que você caminhou para esse lado da arte de produzir filmes, de falar das nossas riquezas, da Amazônia, por exemplo, dos índios? Conta um pouquinho da sua história.
Bom, eu sou produtor audiovisual, né, daqui de Brasília, e o meu contato com essa temática indígena começou assim desde moleque. Uhum. Meu avô ele prestava muito serviço para a FUNAI, e ele ia sempre a visitar
Parque Nacional do Xingu,
visitava diversas etnias pelo Brasil, e essa coisa sempre teve no meu imaginário como seria.
Ele te contava histórias,
me contava,
né?
Como é que era esse contato. E aí eu fui depois enveredando para a área do audiovisual. Uhum. Para a área do documentário principalmente, e tive esse contato. Pude ter a chance aí, agora vai fazer 2 anos que eu tive a chance de ter um contato com 2 grupos indígenas, os Manoque, Irante Manoque, ali do município de Brasnorte, Mato Grosso.
Brasnorte, é? Isso. Pô, conheço lá.
Exatamente. Uhum. E também os Rikibatsa, na mesma época, e com quem eu agora pude desenvolver essa série de documentários, né? Foram 3. Uhum. Acompanhando aí a rotina deles na aldeia, como que foi também a preparação deles na aldeia para irem representar a etnia nos Jogos Mundiais Indígenas, que aconteceu no ano passado, no final do ano passado. E então foi esse trabalho, né, que foi exibido na TVNBR e que vai ser reprisado em breve.
Eu sei que você foi quase que por conta própria para conhecer as etnias de lá em Brasnorte, lá em Juína, e de lá surgiu uma nova ideia de você fazer esse documentário aqui para a EBC, para mostrar para o Brasil e para o mundo, né? Como é que pintou essa sua ideia na cabeça?
Na verdade, eu fui para lá para dar uma oficina de audiovisual.
O que é oficina de audiovisual?
Oficina de audiovisual é você apresentar...
Ensinar a filmar,
assim, princípios básicos de uma filmagem, né? Então... ele já tem alguma formação, principalmente a etnia Manoque, meus amigos, se tiverem alguém me ouvindo.
Um bom
aí,
dia para eles lá.
Um bom dia, um grande abraço para todo mundo. Então, assim, mas é isso, foi uma experiência incrível.
Você foi dar essa oficina lá,
aí fui,
né?
Fui dar a oficina, exatamente.
Isso.
Aí fui dar a oficina, permaneci alguns dias com os Rikibatsa.
Uhum. É um grupo grande?
É um grupo grande, aproximadamente são 2 mil indígenas dessa etnia. Uhum. Espalhados. Ixi. Por 3 territórios indígenas demarcados, já 3 terras indígenas, né?
Uhum.
O que eu fui fica na terra indígena Rikibatsa, que fica no município de Juína.
Perfeito.
E ali na beira do rio Juruena, uma paisagem linda, um território maravilhoso que, infelizmente, agora também começa a sofrer aí pressões de construção de pequenas hidrelétricas. E eu espero que isso não aconteça, mas é um risco que está... rondando lá.
E você lá no, na etnia Rikibatsa, aí surge a sua ideia de fazer esse filme para a NBR.
Eu estava lá finalizando esse trabalho dessa oficina, que não era um trabalho pela EBC, eu estava de folga da EBC.
Uhum.
E ao final dessa oficina eu percebi que eles estavam fazendo uma movimentação lá para se preparar para os Jogos Mundiais Indígenas, que foi o maior evento de esporte já realizado com etnias do mundo inteiro.
Do,
né,
mundo inteiro.
Então foi uma coisa incrível, e eu vi que eles estavam nessa preparação, preparando adereços, colares, pulseiras, cocares.
Mostrar a sua cultura.
Os esportes também, quem nada estava nadando no rio todo dia, os flecheiros atirando flechas, treinando pontaria.
Treinando mesmo, né?
Uma coisa maravilhosa, uma coisa belíssima de se ver. E aí liguei aqui para a EBC, porque eu sabia que a EBC na época estava com esse interesse em cobrir os Jogos Mundiais Indígenas. Isso. E ofereci, eu falei, olha... se for do interesse da EBC, uhum, que eu permaneça aqui, possa filmar, mostrar um pouco mais a riqueza dessa etnia, desse povo se preparando, eu posso fazer isso. E aí, prontamente, permitiram que eu ficasse lá mais uns dias, e aí eu comecei a filmar esse material. As imagens mais bonitas da minha vida estão nessa série que eu já filmei.
Legal, hein? E vamos falar dos jogos indígenas, então. Aí você acompanhou, você foi direto com eles para Palmas, ou você deu uma passada por Brasília e já filmou a chegada deles em Palmas? Como é que foi?
Exatamente. Na verdade, eu tive lá no começo de setembro, uhum, né, a primeira semana de setembro foi quando eu estive lá. Os Jogos Mundiais aconteceram já ali a partir da segunda quinzena de outubro. Então eu voltei a Brasília. Aqui em Brasília, nós preparamos uma equipe, né? Uhum. Aí já não fui sozinho para Palmas.
Você precisava de um grupo maior,
de um grupo,
né?
Aí eu fui com o meu amigo José Bosco Leocádio, foi fazendo o som direto, uhum, e o Thomas Freitas foi como produtor. Uhum. Então, aí pudemos acompanhar a chegada deles. Então, nós fizemos eles chegando em Palmas, Tocantins, aquele primeiro contato com a cidade. Muitos ali do grupo, era a primeira vez que estavam deixando a aldeia para visitar uma cidade. Então, a gente conversando, mostrando como é que era esse primeiro contato. E aí lá também, como que foi o desenvolvimento dos jogos, eles treinando lá. E aí foi dessa forma que foi se dando.
Perfeito. E você dividiu o seu filme em 3 episódios. Todo o filme é falando sobre o Ricky Batz, a etnia, ou você mostra os xerentes do Tocantins e outras etnias mais? Você mostra os índios dos Estados Unidos? Tinha um índiozão dos Estados Unidos com um cocarzão meio branco, assim, que um senhor já de idade, não sei se você deve ter visto, né? Tinha índios de tudo quanto é lugar. E você mostra os índios de outras etnias, de outros países também?
É interessante essa sua pergunta, porque nós mostramos os Jogos Mundiais pela ótica dos Ricky Batz. Então, é claro que nesse contato que eles foram tendo com outras etnias, com o evento em si, a gente também conseguiu mostrar outros grupos, por exemplo, o Xerente.
Xerente foram os campeões no futebol masculino, né?
No futebol.
E no feminino foram vice-campeões.
Exatamente, perderam para o Canadá.
Exato.
E esse jogo aí, inclusive, está no nosso primeiro episódio, que é a camisa 7. Então, como nós dividimos os episódios? São 3 episódios dessa série. Cada episódio tem aproximadamente meia hora, 26 minutos, 28 minutos. Uhum. Então, o primeiro episódio foi a camisa 7.
Por que a camisa 7?
Porque nós contamos a história da Luciana. Ela que foi uma atleta Ricky Batz. E o time Ricky Batz de futebol feminino competiu.
Sei.
Então, a gente mostrou ali como é que foi o dia a dia, como é que foi a competição, os jogos. E aí a Luciana foi a personagem principal. Então, ela era a camisa 7. Então, o primeiro
episódio...
Ela jogava
bem?
Jogava bem.
Ela chamava atenção porque ela jogava bem.
Ela era uma liderança ali do time. Aí, o segundo episódio, nós fizemos os flecheiros, que era aí o João Pedro e o Luizinho, né? E aí...
Que era um bom de flecha mesmo,
muito,
né?
Bom de flecha, muito bom de flecha. Tudo isso eu tô falando aqui, né? É claro que eu tô falando os nomes, assim...
Das pessoas que você conviveu muito lá,
das pessoas,
né,
que eu convivi muito, e eles também têm os nomes indígenas, né?
Ah,
só
perfeito.
Que o Luizinho, por exemplo, tinha o João Pedro Luidan. Né?
Luidan.
Tem Luidan também.
Uhum.
Então, é só para refazer esse registro. Que nome de índio é esse?
É muito brasileiro. Não, brasileiros são demais, né? Está muito, muito aportuguesado.
É muito legal isso, porque a gente consegue compreender também a biculturalidade. Que os índios, eles têm isso, né? Então,
isso.
É uma coisa que a gente deve sempre procurar entender para respeitar, né? Então, assim, mas hoje índio usa celular, mas índio não tem mais nome de índio. Não, eles têm isso. Eles mantêm a cultura deles, mas eles também conseguem se integrar à nossa. Então, é muito importante a gente ter isso em para a gente poder respeitar. Aí, voltando para a coisa do...
Da camisa 7, o primeiro episódio, né?
O segundo episódio, os flecheiros. Então, aí a gente contou a história ali na competição do João Pedro e do Luizinho.
Perfeito.
E o terceiro episódio, que é o episódio de encerramento, Joel, o canoeiro. E aí a gente contou a história de como é que foi esse grande campeão, Ricky Batz, que ele já foi em outros jogos, ele era o atleta mais experiente, Ricky Batz, na competição. Então, ele já ganhou outras edições dos Jogos Indígenas Nacionais, como canoeiro. E aí a gente acompanhou como é que foi o percurso dele e o desempenho dele
Ele foi bem.
Nos Jogos Mundiais. Aí eu não vou contar.
Não, aí vamos ver o filme, né, rapaz? Vamos ver o filme.
Eu posso te
dizer que não decepcionou.
Eu posso te dizer que ele tem um desempenho, um bom desempenho. Eu dei a deixa para você me fazer agora a próxima pergunta.
Quais os horários, né, que serão exibidos, né? Aí vai ser nesse final de semana, na TV NBR, em tudo quanto é parabólica do Brasil e acho que até do mundo afora, né? Pelo menos nas parabólicas brasileiras aqui no satélite de Brasil SAD, eu quero ver esse filme, né? Eu quero ver os três episódios. E vão ser exibidos um colado no outro, ou um episódio no sábado, no domingo? Como é que é?
Não, na verdade a gente está combinando uma coisa que ainda não foi feita, justamente para ficar interessante para quem for acompanhar de casa, ou das escolas, ou dos lugares que forem assistir. Então vão passar os três vídeos juntos, né? A série, os três documentários vão passar juntos, né? Então o primeiro dia, Maurício, espero que você também assista e dê esse prestígio
Vai
ser uma honra para a gente. Sábado, dia 11, às 23 horas. Eu sei que é um pouco tarde, gente. Sei que todo mundo dorme cedo, então tem outros horários.
Domingo. Eu vou ficar com o domingo, que eu já dei uma olhadinha aqui, ficar no domingo.
Exatamente.
A hora do almoço, né,
domingo,
rapaz?
Domingo ali, dia 12, meio-dia. Então esse horário tá fácil, tá bonito. Você pode ali assistir comendo, almoçando, comendo seu peixinho.
Exatamente, se sentindo lá no mar. Você tem imagens de lá também, não tem?
Exatamente.
Lá do Rick da Eric Batson,
temos,
né?
Temos.
Imagens de lá.
Da aldeia.
E
aí o último dia de exibição, Maurício, só para terminar, é na terça-feira, dia 14, às 22 horas também.
Um bom horário, excelente também.
É um horário,
né?
Aí.
Então, vai competir sábado, 23 horas, né?
Isso, quem quiser acompanhar pela internet também consegue acompanhar pela internet. Mas procurem, gente, que tá belíssimo. Não, foi feito de muito coração. A gente ali acompanhou, os Rick Batza ficam no noroeste do Mato Grosso, que já é floresta amazônica.
Isso.
Um lugar belíssimo, de rio, de beleza, de natureza exuberante. São um povo muito rico, um povo muito hospitaleiro. Eu tenho muito a agradecer. Os dias que eu fiquei lá, fiquei na casa do cacique Jaime, com a família super carinhosa, me acolheram muito bem, então pude sair para caçar com eles, acompanhando uma caça, pude sair para pescar com as crianças, acompanhar banho de rio, então foi assim, uma coisa belíssima, eu fui muito bem acolhido, tenho uma grande dívida com eles e, se Deus quiser, esse mês ou no mais tardar mês que vem, eu tô lá para fazer uma visita para eles.
E você que morou por 8 dias lá dentro, muito mais ainda, né?
Permaneci como hóspede lá, foi realmente uma experiência incrível. É legal ouvir você falar isso, porque a gente percebe que a gente tem muito mais a aprender com as etnias indígenas do que a gente pensa, né? Tem muita gente que critica a demarcação.
Porque não conhece, rapaz. É?
Exatamente. Tem muita gente que critica a demarcação de terra porque acha que vai dar terra para índio, para índio não fazer nada. Olha, veja bem. Hoje está todo mundo reclamando do aquecimento global. Está todo mundo reclamando que está cada dia mais quente, mais calor. Que reservas que conseguem manter hoje em dia a floresta em pé, que conseguem combater esse tipo de aquecimento global? É reserva indígena, é parque nacional. Sabe? Então, assim, respeitar esse tipo de coisa, valorizar esse tipo de coisa, não é uma coisa que é boa só para os indígenas que estão lá no meio do mato, que estão lá no noroeste do Mato Grosso, lá nos rincões da Amazônia. Não, isso é bom para a gente que está aqui na cidade, que a gente está mantendo o clima do nosso país um clima mais ameno, um clima mais agradável.
Mantendo,
né?
As chuvas regulares, né? É verdade. Né?
Isso sem falar sobre o conhecimento das plantas tradicionais, a gente tem muito a aprender com eles, então que a gente tem remédio para dor de cabeça, remédio para... Tem de tudo, uma série de conhecimentos que a gente pode ali absorver se a gente chegar, se a gente respeitar e tal. E aí você pega um evento que nem esse, que foram os Jogos Mundiais Indígenas, né? Que teve ali a organização e a idealização dos irmãos Terena, Marcos Terena e Carlos Terena. Então não tem como falar de Jogos Mundiais Indígenas sem falar neles. Então eles, né, tiveram obviamente essa ideia, essa idealização, tiveram aportes aí para fazer isso. Mas é um evento incrível, né? Então você consegue, num mesmo evento, você percebeu isso.
Nossa.
Tá ali em contato com dezenas de etnias do Brasil e do mundo.
Nossa.
Né?
Não, eu fiquei encantado com aquela ali. E parabenizar a organização. Estava linda, arrumada, bonita. Tudo positivo. Aqueles Jogos Indígenas. E já marcaram o próximo Campeonato Mundial Indígena, e não sei se vai ser na Austrália, não sei aonde, mas já ali foi...
No Canadá.
No Canadá, vai, né? Você está ligadíssimo, né?
Vai ser no Canadá.
Pois é, primeiro no Brasil, e os tocantinenses e os xerentes ganharam o primeiro no futebol. Eu vi um gavião, que ele quase morreu, um índio gavião, que nadador, mas muito bruto mesmo, nadou, e ele ganhou a prova, mas ele teve que ir para o hospital, mas ele... você não viu esse episódio? Não, né?
Não, esse não. Não,
muita coisa, era um muita índio coisa gavião,
acontecendo,
índio gavião,
né? Os gaviões são muito bons de arco e flecha, né? Eles estiveram também entre os primeiros ali no arco e flecha.
Nada, eles são monstro, rapaz.
Arqueiros também excelentes, né?
Meteu o braço naquelas águas lá do Tocantins, lá, ganhou em primeiro lugar, mas ele saiu, ele teve quase uma parada cardíaca no final, mas ganhou o prêmio, né? E ele é campeão nacional, e queria ser campeão mundial, e foi.
E as pessoas estavam, assim, muito... participaram de diversas modalidades ao mesmo tempo, né? Às vezes ficavam um pouco exaustas e tudo.
Não, verdade. Perguntar, então, confirmar. Sábado, 23 horas, é na NBR. 23 horas, domingo, meio-dia, tudo horário de Brasília, na NBR também. E na terça-feira, às 22 horas, também na NBR. Você que tem parabólica e sabe como sintonizar a NBR, não perca. É o filme do nosso querido, colega de trabalho aqui da empresa, mas que tem uma vida da arte de filmar, de mostrar as belezas do Brasil, o Daniel Paranaíba. Não é, Daniel?
É isso, Maurício, eu que agradeço o convite, fico honrado de falar aqui com vocês, honrado de falar para a Amazônia brasileira. Mando um abraço aí, se estiverem me ouvindo, meus amigos Rick Batza, do Mato Grosso, um grande abraço para vocês. No nosso vídeo também, nós tivemos a colaboração também de um amigo Jair Cuicuro.
Ah, os Cuicuro.
E aí, que é um grupo também lá. Eles têm um coletivo indígena de cineastas. Eles têm um coletivo indígena de cinema. Então, eles fizeram um filme que, inclusive, foi premiado em Gramado, As Hipermulheres. Eu não posso também deixar de citar aqui essa beleza de filme. E mandar um abraço para meus amigos Cuicuro. Já recebi um convite para ir lá visitá-los.
Você vai gostar.
No nosso filme, inclusive, num dos episódios, a gente conversa um pouco com o cacique Jacalo Cuicuro.
Jacalo, irmão do Tabata. Conheço todos os dois.
É uma grande liderança, você sabe disso. Falando contra a PEC 215, que é uma PEC que a gente espera que não passe. É uma PEC que a gente sabe que vai contra a demarcação de terra indígena. E a gente espera que...
A PEC 215 é transferir do Executivo para o Congresso Nacional a possibilidade de demarcar as terras.
Ou de rever terras demarcadas.
De rever
então
também,
a gente espera que isso não aconteça. A gente espera que todos os grupos e lideranças se mobilizem aí contra isso, continuem essa luta que já está, uma luta que já está em andamento. Mas mando esse abraço para meus amigos do Xingu também. E a todos vocês indígenas.
Do Xingu do Mato Grosso. Lutando. Valeu, Daniel. Obrigado. Parabéns aí. Você é um entusiasta da causa. Parabéns. E eu vou ver seu filme, viu? Obrigado a você, Daniel. Felicidades. Valeu.